Olá!
Olá!
Então, tudo bem?
Está tudo e contigo?
Também, olha,
Pronto, olha.
foram uns longos 3 meses.
Foram 3 meses, sim.
3 meses, não é? Foram 3 meses, vamos dizer que é 3 meses.
Yeah,
Eu acho que
foi
foram
3 meses.
dois e muitos, mas pronto, vamos dizer
Para
que é.
nós pareceu uma eternidade.
É
Sim,
verdade.
claro. Foi horrível, foi
Tantas
horrível. É
saudades
verdade.
minhas,
Quero
Gonçalo.
explicar porque é
Gostava
que.
de destacar. Não, calma, calma. Eu gostava de destacar que no post em que nós nos despedimos, nós dissemos: em volta, em setembro voltamos.
Sim.
Pois.
Então não voltaram.
Yeah. Mas porque é que fizemos esta pausinha?
É chamada inércia, não é? Acho que é a
Pronto.
única explicação.
Vamos dizer que foi para reavivar a nossa criatividade.
Não, sem dúvida. Sem
Porque
dúvida.
estávamos
Pronto.
em burnout criativo.
E nós queremos trazer o melhor de nós para
Claro,
vocês.
exatamente.
obviamente.
A saúde mental é
Apenas
muito
e somente.
importante.
Exato.
Na verdade, nós fomos os três para uma clínica de reabilitação.
Yeah.
Estamos melhores? Mais ou menos.
E com mais cabelo.
Agora fala por ti.
Olha, boa piada, pá. Essa foi boa metida. Essa foi bem metida.
Olha,
mas.
Sabem do que é que eu
parte.
tenho saudades? Do genérico. E se metermos
Então
agora
vai.
o genérico?
Então vai,
Vai,
roda,
solta.
roda.
Solta o genérico.
Faças de burro, chegam a Faças de burro, chegam a
Bom genérico.
Grande
Já
genérico.
tinha saudadinhas, pá. Já tinha saudadinhas esta musiqueta.
Sim. Pronto, então de sublinhar que o calendário avisou que Vozes de Burro fizeram um ano de podcast.
Um ano.
Em que data? Qual é a data?
É, se não me engano, é 12 de outubro. Estamos em outubro, certo?
Outubro, sim.
12 de outubro. Acho que foi o primeiro episódio que
Exato.
Nós lançámos, foi 12 de outubro.
Então,
então
estamos a gravar.
Parabéns para nós.
É verdade.
Parabéns.
É verdade. Um parabéns.
Como ele cresce, pá. Já anda. Já fala.
Já,
já tem dentinhos.
Já, já.
Pronto, estamos a gravar dia 24, portanto
sim,
não é
sim.
bem um ano depois, mas é pá, né? As coisas.
Nós
pá,
estávamos
mas...
ocupadíssimos dia 12, pá, não podia ser, não podia ser.
E o mês todo de setembro, que era suposto voltarmos, também
bem,
estávamos ocupadíssimos.
Tudo ocupado.
Exatamente.
Mas então, pá, tenho uma questão para vocês, tipo, achavam que íamos durar tanto como durámos?
Sim.
42 episódios depois ainda a
eu
começarmos.
Acho. Eu acho, pá, eu acho.
É.
Eu acho que
as probabilidades estavam contra nós, para ser sincero.
Sem dúvida.
A maior parte dos podcasts dura 3 meses.
Sim, isso é um facto.
Para já não somos agenciados por uma gigante, não é? Se tivéssemos um estúdiozinho, se tivéssemos. Pronto, não temos.
Sim.
Nós estamos a fazer isto por vocês.
Exatamente.
Vamos ouvir.
Nós somos praticamente
não
uma ONG.
Nada com isto.
Yeah, nós somos uma ONG.
Exatamente. Imagina, Amnistia. Unicef, nós.
Nós.
Estamos ali em terceiro.
Exatamente. Mas tu achas que nós íamos durar assim tanto tempo, Diogo?
Não, lá está. Eu estava a dizer, as probabilidades estavam contra nós, mas eu acreditava que isto podia ser um projeto de longa duração.
Yeah.
Não, às vezes assim, não semanal, mas isto ia durar. E vai durar imensos anos, pá. Ou não, não sei.
Pá, eu gostava de saber, pá, isto é ingrato, pronto, porque é podcast, mas eu gostava de saber, que, imagina, será que os nossos ouvintes pensaram que nós íamos acabar para sempre?
É possível.
É possível.
Eu gostava, ué, pá.
Lá está, por causa da tendência que o Diogo estava a falar, que os podcasts começam todos cheios de força e depois,
claro.
Passado 3, 6 meses, param.
Mas nós não, pá, nós não, né? Nós estamos
nós duramos,
aqui...
Duramos
nós,
um aninho.
Nós gostamos uns dos outros, pá.
Yeah.
Acima de tudo. Acima de tudo, o segredo do negócio é a amizade.
É verdade.
Porque o episódio acabava aqui.
Não, nós temos de ser sinceros com as pessoas. Nós parámos estes 2 meses porque... O Henrique e o Cláudio andaram à porrada.
Ah, yeah.
Uhum.
E
por causa de
pronto, eu estava de fora, né?
Yeah.
Tive de separar.
Yeah.
Mas não havia ambiente suficiente. Fizemos
não havia,
terapia
não
de grupo. E felizmente estamos melhores e voltámos. Estamos muito mais fortes como
fortes.
Casal A3.
Um grande abraço à terapeuta Paula.
Exatamente.
Que nos ajudou bastante.
Do consultório de Santo António dos Cavaleiros.
É verdade.
Mas sim. Pronto, então olhem, voltamos. E voltamos já para vos espetar com o quê?
Primeiro
com
tema.
Com Frank Ocean.
Frank Ocean, exatamente.
Frank Ocean.
Então,
teve cá.
Então não é que o Maroto teve cá, pá.
Teve cá em Portugal.
Sim,
para já, eu pronto, eu não
Mas
sei
Mas teve mesmo
vocês.
Era só um maluco
não,
de cabelo
teve,
verde?
Não, teve,
teve,
pá, teve, teve.
Não,
teve,
aquela
teve.
Foto, o oceanário dissipou.
Foi
denunciou,
só,
yeah,
foi só o oceanário que me fez acreditar.
Sim, claro.
Denunciou. Mas é pá, pronto, nós começámos por perceber que ele tinha... Perceber ou não que ele tinha estado cá através daquela foto. Para já...
Sim.
Imagina, é sempre engraçado porque, pronto, tu pensas Frank Ocean e é artista, mas nunca o imaginas tipo a descer o chiado.
Sim.
Tipo, se...
Pois, yeah. Ele estava ali meio na rua da Pool.
Estava.
Lá no fundo ia dar a latte. Lá no fundo
não, ele estava ao pé dos waffles de coisa.
Do waffle de picha.
Chamada picha, sim.
Será que ele foi ao bom waffle de picha?
Não sei, mas o Waffle Picha não era bairro alto.
Eu tenho ideia que é ali no Chiado, pá, não é? Eu nunca fui lá.
Não sei, se calhar já são franchises.
Yeah, se calhar já são gigantes.
Já são, pá, não sei onde é que é o Waffle de Picha, mas se calhar ele estava perto do Waffle de Picha.
É possível.
Não
é
sei,
possível.
Acho que ele não tem carinha do Waffle de Picha. E depois ainda por cima, ainda por cima. Ainda por cima, pois, mas imagina, tipo, é o Frank Ocean, ele não quer ser visto a comer o Waffle de Picha. Estás a perceber,
não é? Ou será que é divertido?
Não, ele não quer ser visto porque vai estar bué da gente, tipo, meio à volta dele.
Uhum.
Okay. Tipo, oh meu Deus, é o Frank Ocean a comer um Waffle de Picha. Tipo, se fosse só o Frank Ocean a andar, já está bué gente ao pé dele.
Ainda no Chiado fica aquela loja de discos. Ali
em... Lui, certeza, Lui. Certeza. E comprou Lui, o do Paulo Gomes.
Onde não há rigorosamente ninguém. Tá, a loja está sempre vazia, tirando a cota que está lá a trabalhar. E tu estás a ver tipo discos do Paulo Gomes de 97.
Mas isso é o sonho, não é? Ter essa loja.
Será que é?
Estás só na tua, pá. Estás só na tua.
É pá, mas tem de se pagar a renda, Henrique.
Está bem, mas o meio onde tu estás, onde tu trabalhas, tipo, é música. Não, tens, pá, que saber,
é giro,
tens que saber. E tipo, estás meio... Entra tipo, sei lá, bué de pessoas na tua loja e estás tipo meio sempre a falar de música e estás a chillar só.
Sim, mas também deve ser chato estar o dia todo a falar com alternos.
Isso deve ser chato, sim.
Pá,
deve ser chato estar constantemente pessoas a entrar na tua loja com um waffles de bicha na mão. Tipo, não se pode comer aqui, pá!
De repente o tema mudou completamente.
Mudou.
O tema
mudou. Mas podemos voltar a Frank Ocean. Sim, portanto, ele foi Chiado, pareceu Chiado, pelo menos.
E... Pá, pois, porque houve muitas dúvidas se era ele ou era um indivíduo só de cabelo verde.
Pois é.
Porque a única foto que havia de Frank Ocean em Lisboa era um gajo de costas.
É tipo aquelas cenas dos aliens também. Yeah. É tipo aquelas cenas dos aliens, nunca há bem.
Sim. É sempre uma sombra.
Yeah. Mas, pá, eu não diria que Frank Ocean é um homem do cenário. Não,
acho que faz sentido.
O cenário, imagina, é toda uma estética. Yeah. Ele foi lá para se inspirar, olhar para o peixe-lua.
Vocês têm aquela opinião que tipo... Pá, por favor, não tenho. Mas vocês têm aquela opinião tipo... Aí, ao cenário, nerds. Não, só nerds é que vão ao cenário.
Não, de tudo.
É pá, é que eu vi bem gente do Twitter a dizer isso. Eu fiquei tipo, ei, será que sou?
Eu gosto bastante do cenário. Fui lá há relativamente pouco tempo.
Eu também, pá.
Não vou lá deste puto.
Pá, e acho bastante relaxante. É dos
filhos É bué da relaxante, pá.
Yeah, isso
é. É que eu fui lá o ano passado.
Aquela paz de espírito.
Fui lá o ano passado, fui lá este ano e quero agora que isso seja uma tendência. Tipo, todos os anos uma vez.
Okay,
porque aquilo, pá, para já tem exposições bombadas. Puta, aquela nova exposição daquela floresta do japonês. Puf, muito fixe.
Ele tem coisas divertidas.
Mas...
Pois é mais barato que o jardim zoológico.
No entanto, mesmo assim ainda é bastante caro.
Se for sim, aquilo boa... é tipo 18 por pessoa.
Há bué cenas com descontos, pá, mais jovem.
Eu ano passado fui lá com 4 euros por pessoa.
Ah, Tá ano passado fizeram bons descontos. Mas, Covid, foi por causa disso.
Ok, mas é pá, o Frank Ocean no oceanário, quem diria?
Não, faz sentido.
Mas é bem engraçado.
Frank Oceanário, tipo... aquela piada clássica.
Estava a ver que nunca mais ia sair.
Sim, tinha que sair.
Não perdemos o jeito,
é? É sempre engraçado, tipo, tu pensares, tipo... Pá, no outro dia, por acaso, acho que até falei com isto do Diogo. Imagina, o Frank Ocean em Lisboa, onde é que tu o imaginavas? E é sempre tudo, é bué da parvo.
Tipo, sim, não há nenhum sítio que tu... de caras. Não há
Tipo, ei, olha ali o Frank Ocean, tipo, na Praça do Comércio, parvo.
Parvo.
Ei, olha ali o Frank Ocean...
Na Humana do Saldanha.
Parvo.
Realista, até meio realista, para ser sincero.
Olha, eu com o cabelo pintado de verde, eu imagino os festejos do Sporting, quando foi campeão. Imagino lá no Marquês. COVID. Sim, a apanhar Covid.
Pois, pronto. Esta foi a segunda vez que ele veio. Ele veio para o jogo.
Exatamente.
Jogo, e veio agora porque curtiu,
Epá, e depois, nessa mesma sequência de histórias do oceanário, ele depois meteu tipo uma foto, pá, já não sei se aquilo era em Portugal. Pá.
Não, pá, acho que não era, mas prossegue.
Pronto, é que ele meteu uma foto, pronto, daquelas espécies de relote, com bué de cabeças de leitão e merdas assim, pois, desse género, à frente.
Eu acho que não era leitão, era tipo...
Puta, para mim aquilo é leitão.
Cabra, uma merda assim.
Pronto,
mas há quem diga que aquilo era em Marrocos, porque ele estava em Marrocos, antes de vir para Lisboa, não sei se faltou. Olha, para a foto de arquivo, talvez fosse foto
mas
de arquivo.
Mas também é isso que eu queria dizer, tipo, eu estava a falar com o Diogo, eu estava tipo, um gajo já vê as histórias do Frank Ocean, tipo, ok, tem-se o Frank Ocean em conta, né, uma pessoa claro. Pá, e tipo, imagina, quem esteja a ver aquela história e não seja, vá, ou de Portugal ou de Marrocos, porque não se sabe onde é que ele estava, ou em Portugal ou em Marrocos, pensa tipo, porra, já o Frank Ocean, tipo, bué man of culture, eia bem, ele está a experimentar bué merda, está a fazer bué cenas. E tipo, nós tu gastamos tipo, ei, o gajo está a tirar a foto com esse de leitão.
Sim. Imagina, tá ali... a foto do Frank Ocean é igual ao talho do continente.
É igual, estás a ver? É só para nós percebermos tipo, o pedestal em que metemos tipo, o pessoal e eles tipo. Sim. Não, eles também tipo, dão peitos. Estás a ver? Eles também,
são pessoas. Isso é tudo um fenómeno em Portugal. Nós ao longo dos últimos anos temos visto imensas celebridades tipo, internacionais a vir a Portugal ou a arranjar mesmo casa cá. E pá, o pessoal delira completamente. Eu lembro-me perfeitamente
Madonna.
De quando a Madonna veio cá.
Tipo,
o pessoal estava todo a delirar, mas depois ela meio queria levar um cavalo.
Cavalo para um palácio.
Para um palácio, e a gente diz: não, afinal é só tonta. Gostei dessa conclusão.
Até que ponto é que nos devemos vender assim? A nossa cultura, a nossa nação?
Eu acho que devemos vender. Eu acho que... Não, pá, mas olha, por acaso. Era em Sintra, o Palácio.
Presidente. Pronto, tinha que vir, o embaixador de Sintra. Tinha que vir o embaixador de Sintra.
Posso acabar.
Pronto.
O presidente recém-eleito disse assim: não. Vais meter o cavalo, mas é no carro.
Vais meter o cavalo na casa do cara. Melhor expressão, pá.
Sim, pá, mas é tudo sempre que... Pá, mas eu também tenho de assumir uma certa pequenez portuguesa, que é... Na altura dos festivais, tipo, vêm cá bandas estrangeiras super conceituadas e eu estou sempre ali a picar, pá, onde é que os gajos andam? Ali, onde é que eles foram ver? O que é que eles foram ver aqui? Sempre as stories. Pá, eu sei que é um bocado, tipo, parvo, mas não sei, dá aquele quentinho no coração.
Dá, claro que dá, pá.
Quando eu vi o Lil Pump com o sumo de maçã do Pingo Doce, claro que me deu um quentinho no coração.
Aquilo é boeda engraçado, E fica pá, tipo porque... uma inside joke portugueses.
Porque é uma cena tão banal, tipo, está um gajo... que tem 100 milhões de seguidores, não sei, não faço a ideia, mandei isso um número aleatório, tipo consumo de maçã do Pingo Doce. Isto é hilariante.
Pá, eu penso nisso do género, imagina, a Madonna, pronto, deve ter tipo 400 bilhões de seguidores, pá, não sei. Sim. Eu penso bué nisso do género, e eles acham-se bué. Tipo, imagina, eles vêm para aqui, puto, eles acham-se bué. Eles devem... Aposto que ela se virou para o presidente, tipo, da Câmara de Sintra, e disse assim: o quê? Não posso meter um cavalo? Então, mas eu tenho mais seguidores na conta do meu Instagram do que este país tem pessoas.
Sim.
Eles acham-se poé, de certeza. Tipo...
Ela deve ter jogado aquela carta do: você sabe quem é que eu sou.
Você sabe quem é que eu sou. E depois mandou um like a virgin. Começou tipo: eu sou esta, pá.
Tipo... E começou a tocar no Spotify: olha, esta é minha, sabe? Esta música é também é minha.
Mas é pá, pronto, eu tenho em mente que eles acham poé, mas pronto, também estou só a ser...
Criei agora um cenário completamente aleatório na minha cabeça, que foi: o Frank Ocean entrou num táxi em Portugal, um daqueles taxistas clássicos,
e foi roubado.
O Frank Ocean a algum lado. Foi, claro que foi roubado. Como eu.
O Frank Ocean queria ir para o Odivelas e estava tipo na Avenida de Liberdade e foi à margem sul. Foi à margem sul, voltou.
Eu gosto de pensar que ele andou num táxi, tipo, mas daqueles todos escafiados, todos fodidos, tipo um Mercedes de 83.
Claramente.
E se fossem levar o Frank Ocean a comer a algum sítio, qual é que era assim um sítio? McDonald's não vale, não é?
Porque... Portugália. Ganda Portugália.
Uma boa Portugália.
Portugália é bom. Pá, eu levava-o a comer a bifana do Gordon Ramsay, pá. Já que estamos numa... fingir que aquilo é Tuga, pá, olha, dá-lhe a comer essa merda. Pá, e olha, eu levava à esplanada SSH para comer ao pé dos pombos. Ah, não, pá, a cantina da SSH, que é muito boa. É muito boa, principalmente quando servem tipo arroz com fiambre, uma merda.
Não, pronto, para quem não sabe,
foi uma vez.
Dá contexto.
Houve uma vez que faltou.
Faltou comida, no fundo.
Faltou a proteína na refeição. Eles serviram, acho eu, fiambre com arroz. Houve uma vez que serviram, acho que foi francesinha com salada e arroz também. Houve uma.
Assim,
Portanto, eu levava-o à cantina da SSH. Porque ele depois podia ficar lá a estudar.
Puto, o Frank Ocean é bué ciências da linguagem.
Sim.
E estudos de arte. História de arte.
Sim. Ele é muito, sim.
Pronto, então, assim como o Frank Ocean foi enganado pelo seu Zé no seu táxi e da Avenida Liberdade para o Odivelas foi ali dar um salto na pontinha 25 de Abril para a margem sul, eu também vou fazer um...
Sim, diz, desculpa.
Eu também vou fazer uma ponte para ir neste nosso tema... que vai ligar Frank Ocean a mails parvos que nós tínhamos quando éramos criança. Pumba, tinham saudades destas?
Boa.
Tinha destas puxadas mesmo a ferros, bem. Esta
à volta, então, normalmente
a volta que tu deste foi maior que a do Frank Ocean para ir para o Odivelas.
Achas?
Acho que sim.
Pronto.
Mas valeu, então, valeu muito a pena.
Eu ouvi dizer que vocês... não tenho mails parvos quando era
muito... Não tenho.
Nada. Eu devo dizer que o meu primeiro mail, que é o que eu tenho hoje em dia, foi criado tipo aos 13 anos. Que é um mail super profissional, pá. Eu a pensar no futuro, neste...
Puto, o mail que eu criei, eu tinha 8 anos, pá.
Não, pá, faz sentido. Não, mas prossegue.
Pronto, então é assim. Quando eu tinha 8 anos, estava na escola e a professora veio meio com uma cena qualquer de mail e eu não sabia o que era aquilo. Né? E tipo, pronto, tínhamos que criar mail, acho que era um trabalho de casa até. E, pronto, a minha mãe sentou-se comigo e criei um mail. Que já desde já dar um disclaimer que Henrique, com 8 anos, era claramente uma vítima do governo e da propaganda colonialista que se faz sentir nas aulas de história às crianças, e que ainda hoje se faz sentir.
Exatamente.
Porque falamos dos descobrimentos. Pronto, eu gostava dos descobrimentos quando era puto, tinha 8 anos, pronto, tudo bem.
Cancelado, por favor, cancelado já.
Não me cancelem. Não, mas é engraçado, sabe porque é que eu gostava dos descobrimentos? Uhum. Porque ele chamava-se Infante do Henrique. Então quando a professora na sala dizia o Infante do Henrique, o pessoal virava-se todo para mim. Estão a ver aquela cena?
E a rirem-se, bué.
Eu nunca tive essa possibilidade, pá. Quase pois, não havia Diogo.
Pois foi.
Ah,
pois
eu
foi,
é que não tive de certeza.
Pois, tu não tiveste.
Há poucos Cláudios na história, pá.
Há muito poucos.
Mas pronto, pá, eu ficava, ei, tal, e ai, fã do Henrique, bué da fixe, caraças. E tipo, é pá, vai doer, mas pronto. Eu criei um mail, não é? Criei um mail para... Não sei se aquilo serviu sequer para comunicar com a professora. Pá, eu não percebi muito bem, já não me lembro.
Sim,
não,
bater cor, já está.
Bater cor pelo e-mail. E o que é que se passou? Henrique Lopo criou um mail com 8 anos.
Desculpa, eu estou a imaginar a flertar com 8 anos via mail, pá.
Então?
Em anexo junto a foto sem camisola, professor.
Em anexo junto a foto daquela vez que pintei a minha cara de Spider-Man na festa de anos da Luísa. Mas sim, pronto. Então, eu com 8 anos criei um e-mail chamado o descobridor 99 @gmail.com. Portanto,
qual um grande colonialista que tu és, não é?
Grande. E esse mail existe até aos dias de hoje. Nem sabem como é que se apaga um mail.
Ah, está ativo, portanto, as pessoas podem mandar e-mails.
Não vale muito que eu não use esse mail.
Pois.
Olha, não sei se esse não vai ser o código da semana. Não é por nada. Não sei se não vai ser.
Não, mas pronto. Estão a ver aquelas promoções chatas que as lojas mandam, não é? Quando vocês compram cenas, por exemplo, Fnac, Vortens, etc. Vocês meterem lá o vosso mail, recebem sempre tipo, semana louca, uau! Tipo, não me apetece receber esse mail. Então o que é que se passou? O que se passou é que Henrique, com a inércia que tem de criar outro mail secundário, passou a usar esse grande descobridor para... Pá, Forte-nos da vida, Fnacs da vida,
newsletters,
Amazons, AliExpresses, tudo. Portanto, esse mail é o lixo. É o lixo.
Uhum.
O que é que se passa? O que se passa é que eu tinha uma encomenda da Fnac, estava atrasada, e liguei para o apoio ao cliente que eu não estava a perceber uma coisa. Portanto, eu ligo para o apoio ao cliente e eu pensei, na possível eventualidade de, epá, se calhar vou ter que dizer o meu mail a este gajo. Mas depois pensei, ah não, se eu for lá pelo código de encomenda dá. Eu estava em chamada com ele e ele, ah, muito bem, olá, senhor Henrique, tudo bem? Então, o que é que se passa? E eu disse, pronto, olha assim, a questão, eu tenho aqui uma encomenda, não percebo muito bem onde é que ela está. E ele, ah, ok, então, diga-me lá o nome do e-mail com que fez a compra.
Caiu-te o mundo.
E eu? Fiquei um bocado, foi aquele silêncio de 2 segundos e disse, então, mas e o número da encomenda não dá?
Sim.
Não dá para ir lá pelo número...
Tu queria, imagina, mais facilmente tu ias lá falar com ele diretamente do que...
Puto, eu estava pronto para agarrar no carro e ir para a Vila Nova de Mil Fontes, se for preciso, falar com ele. E ele, ah, não, neste caso não consigo traquear a encomenda pelo número da encomenda, tem que ser pelo seu mail. Portanto, estava tudo no universo junto.
Sim.
E eu, entretanto, disse a desculpa mais estúpida de sempre, virei-me para ele e disse assim, ok, espero só um momento que eu vou ver qual foi o mail. Tipo que eu não sei de cor. Pá, muto o microfone do telemóvel e cai-me tudo. Eu assim, eu vou ter que dizer a este gajo o meu mail. Tipo, isto vai ser o pior momento da minha vida.
Uhum.
Eu gostava só de afirmar que isto é o melhor, tipo, mental breakdown de sempre. Tipo, tu entraste, tipo, eu vou morrer.
Puto, é que imagina, eu estava sentado numa mesa.
Eu vou dizer um mail a um indivíduo que eu nunca mais vou falar na vida.
Exatamente. Pá, é assim que eu estava sentado numa mesa, eu fiz literalmente isto. E ele disse, ah, não, diga-me o seu mail. Eu disse, ah, ok, vou procurar. Eu muto o microfone e eu deito-me no chão. Eu deito-me no chão de dor, pá. Eu deito-me no chão e eu a pensar, foda-se, eu vou ter que ler um mail a este gajo. Eu pensei, vou desligar a chamada agora. Mas depois,
não. Tu preferias não saber onde é que estava a encomenda.
Yeah.
Do que dizeres o teu mail.
Mas depois, pá, lá ganhei coragem e disse, pronto, então o meu mail é Epá, e depois ainda por cima o meu é o Descobridor 99, não é só Descobridor 99.
Não, não, então tu eu comecei... o Descobridor.
Exatamente. Então eu comecei a soltar, o meu mail é U e ele, U com O, e eu, U com U ou U com O? E eu, com O, Descobridor, e ele estava a escrever tudo, eu estava tipo D, E, S, e ele estava tudo mal, de propósito, tudo mal. Tudo mal. E eu assim, foda-se. E ele, ah, se calhar é mais fácil dizer o mail, e eu assim, o Descobridor 99. E ele tipo, ah, desculpe, não ouvi, e eu... Pronto, então o meu mail é o descobridor 99@gmail.com.
Parece mesmo tipo filme. Tipo...
Putz, se ele me perguntar se eu olho o telemóvel. E depois ficou, apá, e depois ainda pior, porque eu digo-lhe o mail e fica aquele silêncio bué estranho. Estás a perceber? Eu não percebi se ele estava a rir ou se estava só tipo, puto, este gajo é do Chega. E eu... E que ainda por cima digo uma cena depois que ainda é pior porque não houve reação, portanto mais valia estar calado. Sim. E depois eu viro-me e digo assim para aliviar, ah, vá, não se ria, foi um mail que eu queria quando tinha 8 anos. E ele assim, sim, não tem problema. E eu,
ai, amém. Zero reação à piada.
Zero reação, pá, foi tipo a pior cena de sempre. Foi a minha pior chamada de sempre.
Tu falhaste literalmente todos os...
Em tudo, pá, eu falhei em tudo. Se escusado será dizer que o meu mail da FNAC já está no meu mail principal. Portanto... Pois. É pá, já aconteceu-me isto esta semana.
Que foi... é o e-mail principal, que é Viva o Salazar.
Já, yeah, Viva o Salazar.
Não, Viva os Descobrimentos.
Não, Viva o Salazar, vírgula, a ponto 25 de Abril, não se chama ponto 25 de Abril, chama-se ponto salazar@gmail.com.
Mais nada.
Portanto, já. Yeah. Quer só dizer que não vale a pena mandar e-mails para lá agora. Falar, não me mandem. Ai, não mandem e-mails para lá.
Mandem qualquer coisa.
Porque eu não vou ver. Portanto, vai. Não vou.
Claro que vais.
Portanto,
eu
é
vou tratar de mandar. Vou-te mandar um mail para esse.
Se é para levantar o vosso burro na segunda temporada, humilhar-me a mim próprio, eu faço.
Exatamente.
Não, pronto, acabei de me humilhar, não é? Portanto,
toca a todos. Henrique, toca a todos.
Eu achei essa história deliciosa. Tenho não, pena de não ter assim nenhum e-mail, tal como o Diogo.
Não tens, estás a mentir. Pá, tu eras não tenho, não tenho.
O astronauta 14. O astronauta 14.
Pá, que não tenho, infelizmente.
Já me mandaste um e-mail por aí?
O único e-mail mais embaraçoso que eu tenho é o meu secundário. Que se calhar, não sei se digo, mas
diz, dizer, agora tens de dizer, pá, agora tens
que
dizer.
É Cláudio Nogueira Oficial.
Pronto.
E depois tem para lá uns números pelo meio. Mas pronto, eu gosto do Oficial. Parece um daqueles fotógrafos de Facebook.
Sim, sim.
Yeah, yeah, yeah.
Tu és o Cláudio Nogueira, o Cláudio
o
Nogueira.
Oficial.
Sim.
Exatamente.
Há outros que,
fazem passar por mim que não.
Exatamente, tu
não
és um oficial.
Não acho bonito. Pá, até fica mal.
Mas eu devo dizer.
Diogo, tu arranjas aí um, pá. Tu arranjas aí um Diogo Conquistador.
Não, pá, eu tenho. Mas o meu. Pronto, já que estamos numa de partilhar mails. Ah, mas pá, não vou partilhar o meu. É igual, caguei. O meu mail é moraes.diogofilipe.
Uhum,
eu gosto de dizer o Filipe porque para as pessoas perceberem que é Filipe com I.
Certo.
O meu mail secundário. Vejam bem a genialidade.
Ah, tu tens mail secundário, então.
Tenho mail secundário.
Ok.
Moraes.diogofilipe2.0.
Ui.
Aí, és a atualização. Ah, és a atualização de ti próprio.
Imagina que é... Pá, eu achei genial. Achei-me um tecnocrata.
Sim, sim. Eu acho muito bom.
Yeah, portanto, foste um tecnocrata.
Acho que nenhum de nós está ao ponto de o Descobridor 99.
Não, isso leva à taça, certamente.
É pá, é que claro, o Descobridor 99 é muito mau, pá.
É, eu acho querido, eu acho amoroso.
Yeah. Se calhar, yeah, é amoroso.
É amoroso,
claro. Quer dizer, com 20 anos não é amoroso.
Tens que fazer as pazes não, com é isso. Com esse
não, igual. já fiz, pá. Eu só achei que foi engraçado, pá.
Tu precisavas ter este. Isto foi, o momento que tu tiveste com o Gonçalo, vamos chamar Gonçalo ao senhor
sim,
da linha.
Sim. Por acaso acho que ele se chamava Gonçalo, é pá, bizarro.
Foi... Eu estava lá. Era eu que estava a falar contigo. Estava em personagem. Foi uma espécie de tipo terapia de choque. Tu tinhas que soltar aquilo. Tu tinhas de dizer a alguém, a um estranho, que o teu mail era o Descobridor 99.
Yeah. Se calhar, olha, é o destino.
É o destino. Foi pelo melhor, Henrique. Foi pelo melhor.
Ok. Pá, peço, pá, não mandem mails, pá. Não gozem comigo, pá.
Já agora, não mandei mails para nenhum dos mails que foi dito.
Exato. Mas também ninguém vai ouvir isto, portanto nem sequer ninguém vai
mandar. A não ser que seja uma marca com um cheque chorudo.
Exato.
Sendo assim, mandem muitos mails.
Exato. Olha, a FNAC, se a FNAC quiser...
Sim.
Olha, se a FNAC quiser...
Microfones, cabos, fones...
Querem que eu repita o e-mail? Então é assim...
O Descobridor 99. É Gmail, não é Hotmail, vejam lá.
Yeah. O Gonçalo já tem o mail, pá. Falem com o Gonçalo.
Ótimo.
O Gonçalo passa-vos o mail.
Passados então 2 meses...
E olha... E perdemos muitas oportunidades de grandes candidatos a esta categoria.
Perdemos. Mas estamos de volta com a nossa rubrica dos burros da semana, para vos manter a par dos burrices que aconteceram esta semana. Podes começar tu, Diogo, a manter as pessoas a par.
Pá, eu vou... Desta vez não escolhi uma pessoa conhecida. Fui para um cidadão comum, que dá-me jeito que é estrangeiro, que é francês, porque dá para criar aquele ódio ainda mais ao país que é a França, que sinto que todos os portugueses têm um pouco.
Sim, claramente.
Daí aquela vitória no final do Euro foi bastante agradável.
Sou bem, sou
portanto,
bem.
Vou-vos ler aqui uma notícia aqui da SIC. Suspensão da circulação de comboios na Ponte 25 de Abril causada por turista a tirar fotografias. Circulação de comboios teve suspensa durante 2 horas. Portanto, vamos fazer aqui, vamos recapitular. Houve uma alminha de um indivíduo francês, que acho que tinha a nossa idade, tinha 20 e tal anos, que achou, sabem o que é uma grande uma ideia do caralho? Eu vou para a ponte, eu não sei como é que ele passou para a ponte, não faço a mínima ideia. Como Sim. é que se passa para a ponte, mas ele não estava na ponte dos carros, estava no comboio.
O que ele estava na parte de baixo. Na parte de baixo.
Estava na parte de baixo. Primeiro, como é que se passa para aí, se quer?
Puta, mas imagina.
Ele veio de Campo Lido a
correr. Props, porque é boa aquelas cenas parvas que eu tenho na cabeça do género. Ei, eu fazia isto a pé na boa.
Sim, puto, mas tu fazias tudo na boa.
Que é nadar, eu fazia tudo na boa, era nadar.
Rocks na boa,
yeah.
Tu andavas tipo...
Mas tinha que era que ir acompanhado.
Claro, agora sozinho ia-se, sozinho, pá, por amor de
Deus. Não, mas esse gajo, pronto.
Mas é mais preso, que ficavas aborrecido, não é?
Sim. E se me tocasse alguma cena, entrava em pânico.
Exato.
Mas pronto, o gajo entrou no caminho de ferro, literalmente, e pensou, isto é que é um grande spot para tirar fotos.
Mas tu disseste que ficou interrompido durante 2 horas.
Sim, porque...
Mas ele tirou fotos ou gravou um filme?
Pois eu não sei. Eu não sei primeiro porque é que demorou tanto tempo. Também acredito que até a polícia chegar lá não é fácil. Não há de comboio. Sim.
Não há comboio da polícia.
Portanto, as pessoas estavam à espera para apanhar... Isto, e atenção que isto foi à hora de ponta de manhã, que foi das 6...
Os franceses estão sempre a lixar-nos, sempre.
Puto, foi das 6 às 8, isto teve que ir, ok, 2 horas, foi para ir das 6 às 8 da manhã, ele estava lá, tipo, a andar a tirar fotos. Pá, mas este gajo é deficiente dos cornos, caralho. Ele achou que isto era boa ideia.
Não, e era, porque Portugal é muito bonito e...
Deve ser daqueles tipo de malucos que trepam as merdas todas.
Só pode. Por um lado, hilariante, por outro lado, pá, completamente otário dos cornos.
Mas acho que não deu payoff porque ele foi preso, não é?
Ele foi preso porque, pronto, não dava para fugir dali,
Foi detido, não?
Foi detido.
Eu acho que como golpe final...
Foi presente a juiz.
Pois, como golpe final ele devia ter mandado lá para baixo, tipo, para fugir à polícia.
Para ser divertido. E tipo, com paraquedas, tipo filme.
É em pirueta encarpada.
Aí curtia dele. Agora, apanhado, meio parvo. E ele também não pensou, eu se calhar posso ser atropelado por um comboio.
Não, acho que o intuito dele era mesmo só lixar a classe trabalhadora.
Ok, era um pequeno burguês francês, era. Portanto, é o meu burro da semana, este pequeno burguês francês.
Bom, então pode-se dizer que este indivíduo foi um... Pronto, André La Semaine.
Olha,
o chamado burro da semana.
Olha, muito bom.
Exatamente. Um pequeno momento.
Exatamente. Um input internacional aqui.
Sim.
Eu, okay. Como menino que nunca tive francês, bem, estava apanhado do ar.
Mete lá outra vez.
Ora, portanto, é um... André La Semaine.
Ok. Está
giro?
Ok. Está bem. Olha, Cláudio, já que estás tão radiofónico...
Estou. Estou aqui meio com a minha mesa de botões.
É verdade. Fala aí do teu burro.
Ora, o meu burro é a Clara Ferreira Alves, do Eixo do Mal, e pá, para dar um contexto vou passar aqui um pequeno excerto do último episódio.
Comediante. Cultura, numa semana, o chamado movimento trans conseguiu querer cancelar David Chappelle na Netflix, preparar-se para fazer um protesto de modo a que o comediante seja expulido. Que não pode fazer, não tem uns. Os caraceiros, até os das mulheres, a meu ver, são bastante piores que os dos trans, mas têm os caraceiros e, portanto, tem que ser cancelado. Mas também, a respeito da Cima, e que devia ter ganho o prémio Nobel, não deste ano, mas um prémio Nobel, Margaret Atwood foi considerada ofensiva para com os trans, na esteira de J.K. Rowling. Que também foi considerada ofensiva. Um grupo de intelectuais e escritores na altura fez uma espécie de manifesto de apoio a J.K. Rowling, foram todos considerados cancelados. E, portanto, nesta fase da minha vida agora, provavelmente também vou ser cancelada pelos trans, que eu não sei muito bem o que é que são, mas quer dizer, isto não funciona. Eu sei o que são, mas quer dizer, é confuso, porque aquilo já são 23, não sei se sabes, já são 23 siglas. Só não é LGBT, isso é do teu tempo.
Pronto, aqui vemos. Eu nunca vi uma pessoa estar tipo. Imagina, ela ia num bom caminho, mais ou menos, a falar tipo. Ah, certo, tipo, liberdade de expressão, tipo, a tentarem boicotar tipo, as piadas do Dave Chappelle e não sei.
Não, 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 do David Chappelle.
Para já ela disse David Chappelle.
Exatamente. Sim. Mas depois ela entra numa espiral de burrice. Torna-se uma anne de la semaine.
É isso que eu ia pedir, pá.
Torna-se uma anne de la semaine quando começa a dizer, tipo, ah, esses trans, que eu nem sei bem o que é que são, e pronto, Daniel Oliveira e bem a dizer, são trans.
São trans.
São trans, não querem cancelar pessoas, são trans. Portanto, bem, Daniel Oliveira, mal, Clara Ferreira Alves. Henrique.
E depois ainda fez questão, só um apontamento, depois ainda fez questão de... pronto, e depois lá aqueles lá das siglas, sei lá quantas siglas sim, é que eles têm. Sim. É aquela piada de tio, tipo, mas tu és
ABCD,
é porque lá a tipo, sim. Yeah. Portanto, Clara Alves, ganda trabalho no eixo do mal, ganda trabalho. E, epá, continua.
Continua assim.
Continua.
Dás sempre candidato.
Exatamente, dás bom conteúdo.
Yeah, dás bom conteúdo. Ok. Então, pronto, eu fecho aqui esta nossa rubrica com... Uma burra também, okay. é uma senhora, epá, é uma senhora já de idade, não lhe quer dizer, é uma burrinha.
É uma burrinha. Esta é uma tolinha.
É uma tolinha, exatamente. Vocês devem
olha,
a conhecer.
Qual é a tradução para
vocês? Ok, eu vou continuando.
Ok.
Vai. Ok, portanto, esta tolinha da semana, vocês devem conhecer, é a mulher mais mediática de Portugal.
Facilmente.
Deixa-me só dizer que é a mulher com mais seguidores do país.
Ainda é?
No Instagram. Penso
ainda
que
é?
Sim.
Ok. Ok. Cláudio, tens preparado a tolinha?
Eu tenho, mas eu não sei se... Ora...
Food de la semaine.
Ok.
Food de la semaine. Não podem dizer isto muito rápido.
Ok. Portanto, como eu estava a dizer, a mulher mais mediática em Portugal e food de la semaine,
exatamente.
Certo? Ok. Dolores Aveiro.
Grande senhora.
Foi, trouxeste aqui a avó do país, pá.
Sim, trouxe, mas é por uma boa razão. É porque a Dolores Aveiro foi indiretamente... Porque ela é uma tolinha indireta. Portanto, sim, ela cometeu uma ação indireta, ou seja,
ela
nomeou alguém que é burro para falar por ela. Portanto, é tolinha. Portanto, na conta do Instagram de Dolores Aveiro Official, como o teu mail, Cláudio.
Exatamente.
São colegas.
É o nosso apelido, nós somos da mesma família.
Exatamente. Dolores Aveiro publicou uma história que dizia o seguinte. Avisa aos estudantes, quer dizer, não foi Dolores Aveiro, disclaimer, não foi a Dolores Aveiro que publicou a história.
Foi a empregada da senhora dona Dolores Aveiro.
Que trata aparentemente das
social media, das redes
social
sociais.
Media. Portanto, da tem informação na questão.
Só uma questão, mas é empregada no sentido de é gestora das redes ou é literalmente empregada?
É empregada dela, Pá, foi o que ela diz no ADN de Leão, que a empregada dela trata do Instagram da Dolores.
Mas se calhar é a senhora que lhe limpa a casa.
É, ela chamou-lhe empregada.
Puta, olha, é o chamado faz tudo. É um faz tudo.
Elas
é uma
criaram a sua dinâmica.
Ela faz tudo.
Claro, claro.
Está a fazer o guisado e está ao mesmo tempo a tweetar cenas na conta dela. Yeah.
Okay.
Pronto. Portanto, a história diz o seguinte. Avisa aos estudantes que pedem vídeos para listas de não sei quê.
Sim.
Pessoal aí desse lado, eu venho lá do tumulto das mensagens inbox, entre parênteses, sou contratada para fazer isso, e queria em nome da dona Dolores avisar aos pitos e pitas, sem ofensa, avisar que a dona Dolores não faz vídeos de listas para ninguém.
Uhum.
Não vale a pena entupir o nosso canal de mensagens, sejam conscientes e pensem antes de enviar esses pedidos. Ela é um bocado Saramago, portanto, ela não há pontos finais, é só vírgulas. Portanto, dona Dolores tem mais do que fazer. Que moda chata é essa de pedirem vídeos aos famosos para fazerem uma espécie de política escolar? Entre parênteses, ela está fora. Obrigada por compreenderem e mesmo que não compreendam, entre parênteses, respeitem. Portanto, para mim o que é mais incrédulo é saber que Dona Dolores não está a par do programa eleitoral da lista B da Escola do Seixal.
Sim.
É uma vergonha.
É uma vergonha. É que as pessoas têm que se interessar mais pela política.
É verdade.
Então, vem-me dizer que moda chata de fazerem vídeos famosos para uma espécie de política escolar, depois entre parênteses, ela está fora. Mas como assim ela está fora? A escola do Seixal, a lista B, reivindica por casas de banho com melhores condições.
É verdade.
A Dona Dolores devia querer saber isto.
Está sentada no seu trono de ouro. Ela, não, ela está-se bem a cagar.
Exato. Exato. Tem aqui a senhora para estar a escrever por ela.
Ela era da classe operária. Agora é uma
ela tem aqui agora a senhora para estar a escrever por ela e a fazer o guisado. Está-se a cagar. Está-se a cagar. Está-se a cagar. Está-se a cagar para a papelaria dos meninos do Seixal. Está-se a cagar.
Está-se a cagar.
Isto é que é a verdadeira política local.
O croissant está a 2€. Isto é uma vergonha. Está a 2€.
Portanto, eu acho piada, para já, eu acho piada que a senhora que fez isto, ela acha que está a dar a ganda burn, tipo, ai, estou a ser bué, pitos, pitas.
Sem ofensa.
Já, yeah, sem ofensa.
Também não mas queria sim. ser cancelado, não é como a Clara.
Ora. Exato, exato. Mas pronto, pronto, depois meteu aqui, pronto, isto não funciona bem porque não é visual, mas meteu aqui um, pá, uma espécie de colagem ou imagem de uma pessoa a bocejar. Uhum. Ao lado do texto.
Mesmo crítica social.
Crítica sim. mesmo social do Coringa. Portanto,
é uma iconoclasta esta empregada.
É, é. Portanto, já, acho que fechamos aqui os nossos burros da semana.
Foram bastante fortes. Que saudades que a gente tinha.
Era, era. Muitas saudades.
Nesta, esta semana com uma veia mais francesa.
Uhum. É. Com Anne de la Semaine, não se esqueçam.
Exatamente.
Exatamente.
Bem, não podíamos acabar este episódio sem vos revelar qual é o código. Eu prometi que ia ser o mail, mas o mail é chato, o mail do Henrique. Portanto, o código desta semana vai ser o descobridor. Não apenas, vamos meter arroba gmail nem 99.
Ah, é claro que vai ser, não é?
É o tem descobridor, porque pronto. Primeiro é o cognome novo do Henrique.
É justo, é justo, é justo. É justo,
é justo, é justo que é uma brincadeirinha.
Se eu que me queimei, agora tenho que me apagar.
Exatamente, exatamente.
Que ninguém, olha, 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 ninguém me manda ser parvo.
Exatamente. Exatamente. Portanto, malta, obrigado por ouvirem o nosso regresso.
Exato.
E olhem,
esperemos estar cá para a semana.
Até daqui a dois meses.
Até daqui a dois meses.
Forte abraço.
Beijinho.
Tchau.
Faças de burro, chegam a estar. Faças de burro, chegam a estar.